Amigos, muito boa noite. É segunda-feira e sendo segunda-feira é dia do programa Lagoa Debate através da Rádio Lagoa FM e Lagoa TV. Programa que já tem uma tradição em nossa programação. Programa que vocês acompanham todas as segundas-feiras. É o dia em que temos encontro marcado neste horário. O nosso convidado de hoje, uma pessoa bem conhecida. Uma das pessoas que mais tem divulgado Lagoa Vermelha. Mais tem propagado Lagoa Vermelha. Benhur Toledo. Na verdade, todo o seu nome, Walter Benhur Toledo. Mas todo mundo o conhece como Benhur Toledo. Há muitos anos, havia saído de Lagoa Vermelha, estava radicado em Caxias do Sul e acabou retornando à sua terra natal. Voltou a residir em Lagoa Vermelha para a nossa satisfação, para a nossa alegria. O Benhur Toledo é natural de Lagoa Vermelha. Músico, cantor e compositor, vencedor de vários festivais nativistas e festival italiano. Fundador da banda municipal que existiu em Lagoa Vermelha e que marcou época aqui em nosso município. Fundador do grupo de escoteiros Guaianás. Funcionário da Corsã desde agosto de 1979. 36 anos de Corsã. Em 1989, chefe do Departamento de Faturamento e Cadastro de Caxias do Sul. Em 1990, curso de gerente da Corsã em Porto Alegre. Em 1991, início da carreira de gerente da Corsã, tendo gerenciado, num período de 25 anos, mais de 10 municípios gaúchos: Arvorezinha, Ilópolis, São José do Herval, Putinga, Fontoura Xavier, Pinto Bandeira, Canela, Gramado, Guaporé, Serafina Correia, Osório, Farroupilha e Bento Gonçalves. Superintendente regional da Corsã no litoral norte, com abrangência de 27 municípios da região. Na música, participação em diversos festivais nativistas em vários municípios do Rio Grande do Sul, com mais de 20 músicas gravadas. Vencedor de 6 festivais nativistas em parceria com vários compositores, dentre eles o professor Mário Michelon. Campeão 3 vezes do Festitalia de Serafina Correia. Gravação de 5 CDs e 1 DVD italiano. Participação da comissão julgadora de alguns festivais com artistas importantes, consagrados do regionalismo gaúcho. Shows com várias bandas, conjuntos. Abertura de shows nacionais com artistas de renome como Chitãozinho e Chororó, Oswaldo Montenegro, 14 Bis, Roupa Nova, Nenhum de Nós, João Mineiro e Marciano, Sérgio Reis, Os Serranos, Grupo Minuano, José Cláudio Machado, Wilson Paim, João de Almeida Neto, Dante Ramon Ledesma, César Passarinho, Porca Véia, Radite, Neto Fagundes, Paulinho Micharia, Guri de Uruguaiana e tantos outros. Só figurinha carimbada. Que currículo! Um currículo de dar inveja. Benhur, muito obrigado pela sua presença pela primeira vez aqui no programa Lagoa Debate. Tão gentilmente atendeu o nosso convite no sentido de participar do nosso programa e nos contar um pouco da sua magnífica trajetória. Muito boa noite.
Boa noite, Ademar. Boa noite ao programa. É realmente, para mim, é uma satisfação estar aqui. Já estive na Rádio Lagoa, né? E agora na TV Lagoa. Então, é uma satisfação imensa fazer esse debate, contando um pouco da minha história, né, Ademar?
Que é rica, riquíssima, diga-se de passagem.
É. Com certeza, tem história, tem muita história para contar. Agora aposentado, né, e morando de novo em Lagoa Vermelha, então...
Está com que idade?
Eu estou com 62.
É, não representa.
É, e...
Nenhuma plástica.
Nada. O trago, de vez em quando, me deixou algumas marcas.
Sim.
Mas assim, a gente sempre cuidando, porque... A noite, a noitada é massacrante.
A vida de artista é assim?
É massacrante. Então, a gente cuidava um pouco, né? Mas hoje a gente tem que cuidar muito mais, porque se a gente quer viver um pouco mais, tem que ter um pouco de vida, qualidade de vida, né? Um pouco de qualidade de vida para tentar chegar aí. Chegar aos 80, tá bom. Está de bom tamanho.
Está,
né?
De bom tamanho.
Chegar aos 80, conhecendo as pessoas, conversando, contando história, tá de bom tamanho.
E ainda mais agora que voltou para a Lagoa Vermelha.
É, voltei com um projeto aí de a construção de um galpão do nativismo. Já adquirimos o terreno. O terreno é bem
situado,
né, para a nossa Lagoa Vermelha e região. Porque a ideia é fazer cultura e turismo. Além de a nossa levar o título, né, laguense de capital do churrasco, com boia campeira e muita música para os amigos.
Aonde que está localizado esse terreno, Benhor?
Era dos Donin. Ali hoje a prefeitura tem como pátio de... parque de... como é que eu vou te dizer? De estacionamento público, né?
Sim.
É um triângulo, ali tem três frentes. A Protásio Alves, a Vitor de Moraes Branco.
Sim.
E a, não sei o que, Bosa. Eu vi na Bosa, Divina Bosa, uma coisa assim.
Sim.
E são três frentes, bem localizado.
Dá para se dizer, para se situar melhor, proximidades ao antigo campo de aviação?
Isso, isso.
Antigo aeroporto?
Isso.
Eu disse campo de aviação porque a grande maioria sempre se referiu dessa forma.
É, exato, exato. E é do lado, agora me lembrei, do lado do Acadêmicos.
Do
Acadêmicos.
Exatamente.
É, ali nós vamos instalar o galpão para receber amigos, reuniões de trabalho, reuniões, enfim, né? E uma boa boia campeira e churrasco da Lagoa Vermelha.
Que maravilha. Vamos começar falando um pouco da sua trajetória na Corsã. Conforme destaquei na abertura, foram 36 anos de Corsã. Hoje está aposentado. E aqui em Lagoa Vermelha, o Benhur Toledo era leiturista e entregador de conta. O que é leiturista? Aquele que faz a leitura.
É, hoje eu encontro os leituristas da Corsã e eu digo, olha... Eu fui leiturista, isso que você está fazendo eu também já fiz.
Durante quanto tempo atuou como leiturista e entregador de conta?
Eu fui leiturista aqui em Lagoa Vermelha 6 anos. Eu comecei em 79, em 85 eu fui embora após uma divergência com o gerente da Corsã.
Um gerente da época? Depois você vai contar isso aí. Vai contar.
Aí...
Porque é interessante.
É, faz parte da história, né?
Exato.
É, e foi o que me alavancou. Aquela divergência me alavancou. Os colegas da Corsã daquela época vão lembrar que eu fazia shows... E aquele momento eu fiz um show, eu vou contar já.
Bom, já, então, vamos contar.
Naquele momento eu fiz um show longe daqui de Lagoa e voltamos, viajamos na noite de domingo e eu lembro que quando cheguei na frente da Corsã tinha aquela barbearia do Barreto ali, né?
Sim.
É, e ali eu tomei o último gole.
Que fica bem no meio dos canteiros da avenida ali.
Avenida Benjamin Constant.
Aquele prédiozinho ainda tem lá hoje.
Ainda tem.
Uma lojinha.
Exatamente. Ali...
É o novo hotel.
Ali. É, eu cheguei ali, ele já estava abrindo a barbearia, e eu desci com uma garrafa de cerveja da van e tomei o último gole, 10 para as 8. Mas eu não viajei a noite toda bebendo. Eu só tomei porque eu ia trabalhar, tomar mais um gole de cerveja e deu para bola.
Para firmar o pulso.
Eu ia caminhar muito durante o dia, né? E o gerente da época viu aquele gesto, aquele ato, e me condenou. Eu cheguei na frente dele para trabalhar, e ele disse, não, Benhur, tu vai para casa, tu vai embora. Eu disse, por quê? Eu estou me apresentando 10 para as 8 da manhã para trabalhar.
Eu vim para trabalhar. Estou dentro do horário.
E ele disse, não, tu vai para casa. E aí, para não discutir, para não criar confusão, eu fiquei muito chateado, porque ele disse, daqui 3 dias tu volta, né, vai refletir em casa, daqui 3 dias tu volta... E nós vamos conversar. Tá, eu fiz um 4, eu disse, tu tá achando que eu tô bêbado? Ó, fiz um 4, plantei bananeira na frente, tudo pra ele ver que eu tava em condições de trabalho. Eu tava em condições de trabalhar. Aí, não teve jeito, foi embora. Então, eu fui pra casa, mas não descansei, porque eu tava preocupado com aquela punição.
No linguajar popular, 3 dias de gancho.
É, exatamente, pra voltar depois de 3 dias, né? Aí... Eu fui para casa, não sosseguei, eu não descansei.
Aquilo ficou te incomodando.
É. Aí procurei ajuda de conselheiros públicos da época, né? O doutor Orlando Cumiran, que eu até hoje devo muito a ele, e que se tapou de nojo, porque eu disse, olha, o senhor está achando que eu estou com algum traço de, bebida. De
que esteja alcoolizado, né?
Ele disse, não, eu estava conversando com ele uma hora depois, né, do acontecido. Daí eu disse, pois é, ele me mandou embora.
Ah, no mesmo dia foi conversar com, né, o senhor Orlando Cumiran.
Uma hora depois, saí da Corsã, fui lá, disse, ó, o que que eu faço? Eu não estou bêbado, me sinto em condições de trabalhar, e o cara simplesmente disse que eu não tinha condições, e quem é ele para dizer que eu não tenho condições, ele não é médico, nada, né, algum teor alcoólico, bom, né, mas eu estava em condições de trabalho. Mas aí a coisa foi derradeira, e o doutor Orlando Cumiran disse, não, Benhur, fica tranquilo que nós vamos dar um jeito, vamos conversar com ele e tal, babá. Eu não sei se politicamente, o que eles fizeram.
Com certeza.
E aí...
Naquela época, lembro perfeitamente, Benhur, havia muita influência política. É. Aliás, você entrou através, assim, de indicação?
Era Corsã. Indicação, não tinha concurso.
Naquele tempo não tinha concurso, era através de indicação.
Exatamente.
Dos chamados caciques da nossa política.
Exatamente. E o concurso público só aconteceu de 88 em diante.
Sim.
Então eu já tinha já
direito anos. Adquirido.
É. E aí... politicamente eles se movimentaram e eu voltei a trabalhar, mas com aquela ranzinza, né, daquela chateado, né, por ter acontecido aquilo tudo, né,
e aquilo não estava lhe incomodando.
Não precisava aquilo. Eu botei na cabeça que Lagoa Vermelha deu, eu vou trabalhar na Corsã em outro município, eu vou mostrar quem eu sou em outro lugar.
Decidiu sair de Lagoa Vermelha.
E tracei um objetivo, só, eu vou ser gerente, não vou ser como esse cara que está me tratando dessa forma, né? Eu vou ser gerente da Corsã. Botei na cabeça e fui embora de Lagoa Vermelha. E veja.
Agora que bom que aconteceu isso aí, por linhas tortas, você mesmo se desafiou e foi em busca de um objetivo.
Exatamente. Então veja bem que 10 anos depois... Ó, em 79 eu entrei, em 89... Em 89 eu estava assumindo o chefe de departamento da
Corsã. De faturamento e cadastro de Caxias do Sul. De Lagoa Vermelha você foi para Caxias do Sul?
Não, eu fui para Nova Petrópolis.
Nova Petrópolis.
Eu fiquei um ano e pouco em Nova Petrópolis e daí ia vagar a chefia, ia ser substituída a chefia, e eu me candidatei para aquele cargo... E daí fui chamado, então, para Caxias do Sul para assumir a chefia de departamento. E dali só a coisa só fluiu ao meu favor. Eu, logo em seguida, eu fui num exame de seleção, eu fui relacionado para o primeiro curso de gerente, que há muitos anos estava parado, não acontecia.
Há muitos anos não era feito.
É. E aí eu fui selecionado para o curso de gerente e fui embora para Porto Alegre fazer o curso. Ficamos lá 2 meses fazendo curso em Porto Alegre. Passei no curso de gerente. Fui para Santa Cruz do Sul fazer o estágio com o Severo, um gerentão que era Severo no nome e na ação. Nas ações era Severo.
Fazia jus ao nome.
É, mas isso tudo me ajudou, porque se eu fui um bom gerente, se eu fui um bom administrador da Corsan, eu devo tudo ao seu Severo, gerente da Corsan na época de Santa Cruz do Sul. Aí, depois do estágio de Santa Cruz do Sul, eu fui para minha primeira gerência, Arvorezinha. Aí, botar em prática aquilo tudo que eu aprendi no curso de gerente. Aí eu já me sentia colega daquele gerente que me mandou embora para casa. Porque vinha os parabéns dos gerentes velhos, né, antigos, e ele se negava a me dar os parabéns. Tanto que depois, mais tarde, quando eu assumi um cargo maior de gerente, eu fiz questão de, quando substituí um superintendente regional da época em Passo Fundo, eu marquei uma reunião de gerentes em Lagoa Vermelha. O doutor Eli Pegoraro era o
prefeito
na época, e nós estávamos fazendo aqui uma reunião regional de gerentes em Lagoa Vermelha, na minha terra, na minha cidade. Até o Eli disse: bem, Ouro, o que precisamos para você vir para Lagoa Vermelha? Eu disse: não, por enquanto eu tenho, o meu objetivo era maior, eu queria ser gerente de um grande município. Canoas, Santa Maria, Passo Fundo ou Bento Gonçalves. Eu queria ser gerente de uma grande cidade. Daí sim eu achava que o meu objetivo tinha atingido. Então eu fui, participei de várias. Fui gerente em mais de 10 municípios, né, até que cheguei na gerência de Bento Gonçalves. E aí...
Se emocionou. É o momento da emoção agora. Isso é próprio do ser humano. É muito bonito, é lindo.
Mas foi assim, Ademar. Um feito grandioso da minha pessoa. Porque eu deixei a música de lado. Eu carregava ela na tiracol.
Passou a focar.
O objetivo era a Corsan. Era ser alguém dentro da
Corsan. A sua atividade profissional.
Exatamente. Então... gerente da Corsan de Bento Gonçalves, eu já um pouco taludo, né, tanto na política quanto na própria administração da Corsan, porque a Corsan vai fazendo paralelamente a administração pública com política, porque sem a política não acontece a administração
Verdade.
Pública. Então fui aprendendo tudo isso e vi que eu tinha condições de ser mais ainda, ser mais alguém dentro da Corsan. Eu disse: eu quero ser diretor da Corsan. Aí eu consegui ser relacionado para das oito regionais. O Rio Grande do Sul é dividido em 8 fatias, 8 superintendências regionais. Como nós aqui em Lagoa Vermelha pertencemos para a regional de Passo Fundo. Eu fui destacado, eu estive ali para vir para Passo Fundo, mas fui destacado para o litoral norte. E foi, para mim, foi um aprendizado muito grande, porque mexer com investimentos de tudo casa de milhões e milhões, todos os investimentos, construir uma estação de tratamento de esgoto no litoral é milhões de dinheiro. E construção de reservatórios, de adutoras, tudo lá o volume é muito grande. Tanto que eu fiz no final da superintendência, eu fiz uma pasta, um relatório bem grandioso, e entreguei para o governo do estado, para o presidente da Corsan, mostrando todos os investimentos que a Corsan fez na região do litoral norte, tudo que foi melhorado. Eu lembro que...
E aquilo que a gente salientou na abertura... 27 municípios sendo abrangidos, isso, pela superintendência regional... da Corsã, do litoral norte.
Exato. Que lá tem uma peculiaridade, o litoral norte, o litoral, enfim, todo o litoral nosso gaúcho, tem uma particularidade que que tem muita água. Enquanto outros municípios, eu administrei Bento Gonçalves, que falta água todo dia. Até hoje, se for ligar com Bento Gonçalves, vai ver que em algum lugar hoje de manhã faltou água, né? Hoje à tarde faltou água. Então, é difícil tu trabalhar com produto que está em falta, né?
Exato.
Os contribuintes estão pagando em dia, estão pagando caro e querem o produto na torneira, né? E lá não, lá tem muita água, água em abundância, tanto que as corsãs do litoral se abastecem e produzem a água das lagoas, né? Então tem muita água. No caso, na época, faltava lugar para guardar. Então nós fizemos vários projetos lá de reservagem, armazenamento de água. Eu lembro que na virada de 2007 para 2008, vou citar Torres como exemplo, que foi que me chamou a atenção, de 80 mil habitantes durante o ano. Na virada do ano, na virada do Réveillon daquele ano, tinha mais de 400 mil pessoas, né? Então é um absurdo, falta tudo, falta mantimento, falta água, falta tudo, não tem espaço, né? Muita gente aglomerada, precisando e necessitando de tudo, né? Então a correria nossa era essa, era investir em reservagem, investir em armazenamento de água para esses momentos, né, de pico.
Isso. Bom, com relação à Corsã, é isso aí, porque temos muita coisa para falar. Aliás, aquilo que salientei, a história é rica, é riquíssima. A gente não vai conseguir falar tudo em nosso programa de hoje.
Mas só mais um detalhe.
Pois não.
Que eu me orgulho muito, se tem você leiturista da Corsã que está me ouvindo, eu me orgulho muito de dizer que fui leiturista entregador de conta aqui em Lagoa Vermelha. E eu saí daqui, fui para Nova Petrópolis, continuei fazendo isso. Leiturista, entregador de conta e algumas vezes ia ajudar no picão, abrir vala para corrigir vazamento. Não caiu o pedaço porque eu suava, eu mordia o lábio e dizia, não, o meu objetivo é direção da Corsã, eu quero ser diretor da Corsã. Né?
Que então, maravilha.
Me orgulho disso.
Isso é um exemplo, um grande exemplo, Benhor. Por isso que fiz questão que contasse como é que tudo aconteceu. Benhor, aqui ainda em Lagoa Vermelha, atuou como árbitro de futsal.
Também.
Que não consta
também,
aqui.
Também.
Aturou durante muito tempo como árbitro de futsal dos campeonatos municipais.
Sim.
E aquilo que eu destaquei na abertura, fundador da banda municipal de Lagoa Vermelha. Que saudade da banda municipal.
Eu logo que cheguei aqui, Ademar, eu procurei pelo Vezaro, eu procurei por alguns componentes da banda que eu consegui localizar em Lagoa, tem muitos que eu já não vejo mais. Mas aqueles que eu encontrei, eu perguntando, né, indagando, e os instrumentos da banda? Cadê a banda municipal? Nós tínhamos uma vasta de uma banda municipal aqui em Lagoa Vermelha, né? Cadê? E ninguém sabe falar, o estranho é que ninguém sabe falar onde estão os instrumentos, todos aqueles instrumentos, porque nós temos fotos. Eu encontrei um componente da banda, que foi guarda da Caixa Federal na época, não me veio o nome dele agora, que me mostrou uma foto. Ele correu lá numa gaveta, lá, bem, olha aqui a nossa banda. Eu me enchi de orgulho vendo aquilo. E eram muitos instrumentos na época. O que foi feito? Para onde foram os instrumentos da banda? E é dinheiro público. Eu acho que a prefeitura deveria fazer uma sindicância e ver onde foi parar os instrumentos da banda municipal de Lagoa Vermelha. Porque, por pior que seja o trato daqueles instrumentos, o maltratados que fossem, são metais. Devem estar mesmo arranhados, mas devem estar por aí, né?
Patrimônio do município.
Exatamente.
Isso. Foi fundador do Grupo de Escoteiros Guaianás.
É, isso me enche de orgulho.
Você e quem mais?
Na época, tinha o... que chegaram depois, eu fui o primeiro chefe de tropa escoteira, junto com o promotor Otávio e a esposa Bia, que foram os timoneiros, né? Que,
sim,
que nos deram o rumo.
Os que idealizaram.
É, mas tinha, na época, o Sargento Mussolini, o Arquimedes Sassi, que eram da comissão executiva, o Alexandre Silvestrin, as filhas do Alexandre Silvestrin, os filhos do Alexandre Silvestrin eram chefes também, a Reginalda. A Regi era aquela dos Lobinhos. É, depois veio o Cláudio Aineck, o Paulo... não me vem os nomes agora, o João Batista Corsi, o...
Tinha uma turma grande. Lembra do ano da fundação do Grupo de Escoteiros Guaianás?
Não lembro do ano.
Aí já é pedir demais,
né? Mas se não me engano, deve ter sido no ano de 83.
É. Um registro que eu gostaria de fazer, senhor... Você é filho de um policial militar, Toledo, e nós comentávamos antes de iniciarmos o programa, comentávamos nos bastidores. É. Naquela época, eu era gurizote, mas lembro perfeitamente, nessa parte a memória me ajuda bastante. Tinha o Toledo, Mussolini, eu lembro desses.
É.
Pessoal... era só falar do nome desses policiais militares que havia uma debandada. O pessoal tinha um medo impressionante, um respeito enorme. Era só falar em Toledo, Mussolini, eu lembro desses dois. Era de fazer criança dormir. A gente corria para casa e entrava embaixo da cama de tanto medo.
Tu imagina eu, filho dele. Meu pai hoje é falecido, né? Eu tenho só a mãe com 81 anos e mora em Erechim. Mas eu me lembro das trapaças, das molecagens que a gente fazia. E o pai só virou assim com a cara, quando usava borracha ainda, quando eles usavam borracha. Ele virou assim a borracha e me pegou nos peitos. Cara, aquilo me doeu mais de um mês. E depois, mais tarde, quando eu voltei do exército, fui visitar em casa, eles já andavam com aqueles cacetetes, né? E eu não sei porquê, discutimos lá, ele pegou o cacetete e me deu na boca do estômago, de ponta, o cacetete, sim. Eu disse, pelo amor de Deus.
E vejam bem, se ele agia assim com o filho, imagine com os fora da lei. Aqueles que transgrediam as regras normais de uma convivência humana.
Mas a brigada, quero saudar os militares, os brigadianos, os policiais civis, que ainda até hoje... são exemplo.
Exatamente.
De segurança para a gente, para nós. Mas naquela época, a Brigada Militar, eles faziam a lei com as mãos, as próprias mãos, né? Não,
hoje... E eram muito respeitados.
Muito, muito. Hoje,
muito respeitados.
Hoje, se um brigadiano olhar de atravessado para alguém na rua, é processado, sabe? É excomungado, é transferido do
município.
É um absurdo.
Naquele tempo não tinha isso. É, aí lembro de uma outra pessoa, só que atuava na Polícia Civil, seu Hélio Ortiz. O
seu Hélio Ortiz. Também
ele
muito falado.
Impunha um respeito imenso. Todo mundo tinha medo do seu Hélio Ortiz.
Imagina, para a Lagoa Vermelha, na época, era...
Não, é bem interessante esse registro. Vamos para a parte artística, e essa é riquíssima também. Nem sei por onde começar, claro. Vamos pelo começo, né? Desculpe a redundância. Como é que enveredou por esse caminho?
Pois é, lá em Erechim, meus pais moravam nos fundos da casa do Jardim Chiquito. Na época, Gildinho e Chiquito faziam um programa na rádio lá de Erechim.
Seu pai era natural de Erechim?
Não, daqui.
É natural daqui.
Daqui foi se transferindo, né? Foi transferido para Machadinho, depois Marcelino Ramos, Gaurama e Erechim. Ficou, sim. O final de vida foi em Erechim. E aí a gente
morava... E a mãe é daqui também?
A mãe é daqui.
Ah,
é. E aí nós morávamos lá, vizinho de fundos, com o Gildinho, né? A casa do Gildinho. O Chiquito morava num outro lugar. Mas o ensaio deles era no porão do Gildinho. Então, eu via barulho de gaita, eu pulava a cerca e ia lá. E assim eu aprendi a tocar bateria, aprendi a arranhar o violão, aprendi a cantar. Eu aprendi muito da música que eu sei, aprendi lá com eles.
Uhum.
E depois eu fui pro exército, né? Lá eu conheci...
Aonde que serviu?
Eu servi em Alegrete.
Alegrete, sim.
Eu fui cabo no 12º Batalhão de Engenharia e Combate. E lá eu conheci... Toda a família Fagundaço.
Opa!
Todos. Do Nico, o Bagre Fagundes, só o Glênio Reis que eu conheci na Gaúcha, mas o resto eu conheci. Só o Glênio Reis trabalhava na Gaúcha, fazia o programa.
De madrugada?
Como é que é? Coringa?
Não.
Na madrugada? Né?
Ah,
Rodeio Coringa, ele fazia na Farroupilha. E na Gaúcha um programa na madrugada.
Porque, e aí eu lembro também, eu me lembro, era Gurizote.
Isso.
E nós acompanhávamos o Rodeio Coringa, que era um programa apresentado aos domingos na Rádio Farroupilha.
Exatamente.
O auge da Rádio Farroupilha.
Exatamente.
Mas na época que nós acompanhávamos, era o Darcy Fagundes
e Luiz Menezes.
Exatamente.
O Glênio...
Chegava naquele horário, o pai não deixava ninguém piar.
É verdade.
Era silêncio total para acompanhar o Rodeio Coringa.
Naquela época, as rádios tinham, a frequência pegava no interior.
Pegava,
né?
Som local, ondas médias. Hoje nenhuma dessas emissoras a gente sintoniza aqui, né?
Incrível, né? Então, melhor, porque daí nós temos as nossas rádios locais.
As nossas rádios.
Né?
Aí a gente valoriza mais as emissoras locais.
Exatamente. Mas aí então eu conheci toda a família Fagundaço, Neto Fagundes e tal, não tinha nome nessa época. Mas eu gostava de ver eles iam para a praça, isso eu quero fazer aqui em Lagoa Vermelha. Esse é um dos projetos meu. Já pedi para o prefeito para colocar um ponto de luz na praça e um estradozinho de madeira para nós não levar choque, né, os microfones, para a gente cantar no final, um final de tarde bonito, chamar as pessoas que desçam dos apartamentos, que venham das casas com o seu mate, a sua cadeira e tomar um chimarrão e enquanto a gente faz música para elas num final de tarde. Isso é um projeto que... E isso existia lá em Alegrete. Os Fagundes iam para a praça e faziam final de tarde lá, reuniam povo na praça, sabe? Era incrível, eu gostava de ver. E eles faziam nativismo. Me chamou a atenção, porque eu conheci até então música gaúcha, música fandangueira, música gaúcha. E lá eu conheci o nativismo, propriamente dito. E me apaixonei pelo nativismo. Aí, voltando do exército, entrei na Corsã e... comecei a fazer nativismo. Tocava aqui, tocava com o Maturino, o saudoso Maturino, o saudoso Carlinhos Moreira, tocava com eles aqui, alguns bailecos por aí, alguns bailes, né? O Luiz Ferreira, mas sempre lembrando, porque os festivais também naquela época, os festivais nativistas estavam iniciando e bombando, né? Eu me lembro da Califórnia da Canção, era um acontecimento fenomenal, sabe, para os músicos, para quem estava começando. E depois, gradativamente, as cidades foram adotando o seu festival, o seu próprio festival nativista. E bombou todos os anos 80, né, 90. Mas, então, eu vim para Lagoa Vermelha e comecei devagarinho a fazer minhas músicas, não tendo muito... apoio, porque até hoje os músicos têm que buscar
seu espaço.
Buscar o seu espaço da melhor forma possível, porque não tem apoio.
Não tem qualquer tipo de apoio.
Nós queremos projeto, nós queremos fazer isso acontecer. Nós vamos estar na praça e se o cara arranha um violão, a gente vai chamar, vem aqui, vem fazer aqui. Se canta, vem aqui, vem cantar aqui. Entende? Para a pessoa se sentir, né? notou que tem o talento, mostrou para as pessoas, perdeu o medo, aí cria coragem e vai fazer aquilo que mais gosta de fazer, né? Eu não tive esse incentivo na época. Então, foi assim. Aí comecei defendendo o Alexandre Pato nos FEGARTE, naquela época, Festival de Arte Popular e Folclore.
Isso.
Nos FEGARTES. Me lembro, na época, o patrão era o Jaime Nogueira, era o gerente da CRT na época e patrão do CTG. O Jaime Nogueira nos dava o apoio. Nós ia para as outras cidades, ia divulgar o nosso CTG, a nossa Lagoa Vermelha, ia divulgar em outros lugares. E eu sempre fui um apaixonado por Lagoa Vermelha. Eu não me canso de dizer isso e tenho muito orgulho. Por isso fiz a música lagoense com esse intuito, de cantar as belezas da minha terra, as belezas da minha cidade. Mas então, voltando à época, comecei a participar de festivais. E aí, como fui embora da Corsã, comecei a conhecer figuras importantes do meio, né? O primeiro que eu conheci foi César Passarinho, morando em Caxias. E o professor Mário Miquelon, o nosso professor Mário Miquelon da nossa música lagoense, eu vou com um trechinho aí da história, eu levei o livro do Padre Fidelis, depois eu vou voltar quando o jurado da primeira Lagoa da Canção, mas eu levei o livro do Padre Fidelis e entreguei para o Mário Miquelon, ó, faça um hino para a minha cidade. Ele pegou o livro, tá, e voltou com um hino mesmo. Mas então, eu comecei a conhecer figuras, compositores como Mário Miquelon, conheci o Borghetti. Borghetti fazia, além de um exímio artista, também compõe muito bem, né? E aí fui conhecendo as parcerias, que na música a coisa funciona e muito melhor se você tem parceiro. Na parceria a gente vai, não só na música, qualquer, se você vai abrir um boteco aí, um botequim, se você tem parceiro, você detona mais rapidamente. Por quê? Porque um ajuda a alavancar o outro no conhecimento. E na música isso funciona muito bem. Aí comecei a ir para festivais de nome, de renome, como a Califórnia, que eu falei, vencer alguns festivais, como Cante uma
Canção Babacaria. Chegou a participar da Califórnia?
Eu fui, escrevi, mas não consegui passar da primeira noite.
Ah, sim.
Eram muitas figuras para pouco espaço.
Exatamente.
A Califórnia acabava ficando pequena porque muitos figurões não conseguiam espaço. Eram classificadas 24 músicas para ir para uma segunda leva de julgamento. E ali era peneirado de novo, porque eles tiravam 12 ou 14 músicas para o CD, para o disco, na época, o Bolachão.
Exatamente, o disco vinil.
É, mas eu só de ter ido à Uruguaiana defender uma letra, defender uma música, para mim já foi uma conquista.
Foi a glória.
Pisar no palco da Califórnia da Canção, já foi uma conquista medonha. Porque lá...
O maior festival de música nativista do Rio Grande do Sul.
A Califórnia da Canção foi exemplo para todos os festivais que vieram depois. Então, mas assim, ganhar em Vacaria, primeira vez que fui em Vacaria, eu tirei o segundo lugar com uma canção muito bonita, parceria com o Borghetti, que é Queimadas. Eu gostei de ter feito aquilo, né, daquela forma, mas disse para mim mesmo, não, eu quero uma letra, eu quero uma música para ganhar esse Festival de Vacaria. Assim como fiz depois na Lagoa da Canção. Eu consegui a letra, o Borghetti, o Antônio Polo, as figuraças de parceiros, fizemos a música Velho Moinho. E eu cheguei no palco da Vacaria cantando Velho Moinho e tremendo a perna, porque Dorotel Fagundes e Vils Paim e os outros, mas o Dorotel Fagundes assustava ele e o Geraldo Trindade, porque eles cantavam as belezas de Vacaria. Tudo, o rodeio, falava, a música dele falava do rodeio, falava das gineteadas, falava dos pinhões, da plantação de araucária, dos pinhões, da gralha que plantava pinhão. Cara, Eu disse, eu vou perder, eu não vou conseguir esse festival, né? Mas eu já estava bom, de bom tamanho estar
eles
ali.
Eles participando do festival.
E falando das belezas de Vacaria. Pois eu ganhei o festival cantando do moinho, pedra com pedra, esmagando o grão para levar a farinha e levar o pão na mesa. Eu ganhei com essa modesta música, ganhei o festival de Vacaria.
E tendo pela frente nomes consagradíssimos.
Com certeza, com certeza. O João de Almeida Neto...
Foi a sua primeira conquista em festival?
Não, ali eu já tinha ganho outros festivais.
Já tinha ganho outros
festivais. Mas um festival onde os figurões participavam.
Exato.
Vacaria até hoje. Os figurões vão para a Vacaria para curtir o rodeio da Vacaria e cantar no festival. Uhum. Isso nós vamos ter que fazer para a Lagoa Vermelha. Vamos resgatar a nossa Lagoa da Canção e fazer... junto com o rodeio, sem o rodeio, fazer um grande festival para trazer esses caras de nome. Que junto com eles vem economia, vem tudo. Vem o turismo, vem a cultura, tudo vem para a Lagoa Vermelha. E nós temos que resgatar isso. E depois, eu fui campeão também do Serra Campo Cantiga. Num ano depois que o Wilson Paim cantou a música Ainda Existe um Lugar...
Linda
muito bonita, muito bonita. Participei do Musimar. Eu participei de N festivais, que agora não me lembro. Exato. O Carijo da Canção de Palmeiras das Missões, a Tertúlia de Santa Maria, enfim. Mas faltava um, faltava o de Lagoa Vermelha. Eu fui convidado para ser jurado.
A cereja do bolo.
Eu fui convidado para ser jurado. E trazer o César Passarinho, naquela época eu tocava com o César Passarinho. Uma parte aí para os ouvintes e telespectadores. Eu tive a oportunidade de tocar com pessoas assim, fantásticas, do nosso regionalismo gaúcho. Eu toquei com Dante Ledesma, foi um prazer, eu era jurado junto com ele do Enarte, um regional do Enarte lá de Ijuí, e conversando com ele do lado na comissão, ele disse assim, eu perguntei para ele, não, ele vou fazer o show depois ali. E eu falando, eu também sou músico e tal, ganhei isso, ganhei aqui, ganhei lá, pá, 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 pá. E ele disse assim, então tu vai tocar comigo. E eu não acreditei naquilo, não acreditei. Toquei com o Dante Ramon Ledesma. Mas assim, toquei com o César Passarinho, o Zé Cláudio Machado. Uma vez o Zé Cláudio Machado cai por cima de nós, bêbado, no palco.
Ele bebia bastante.
Bebia demais.
E aqui um parênteses, sou fã incondicional, cheguei a soletrar, do José Cláudio Machado. As músicas dele, extraordinárias.
Mas imagina...
Um vozeiraço.
Imagina eu tocando, eu fã do José Cláudio Machado, tocando e não tirava o olho dele, de ver como ele cantava. Ele e o César Passarinho foram assim para mim, meus ídolos, sabe? O César Passarinho, nós tocamos aqui
uma coincidência, o César Passarinho também tinha problema com bebida.
Muito, muito.
O José Cláudio Machado e o César Passarinho.
Não, eu lembro, agora eu vou entregar o doutor César Muliterno. Ele disse assim, ó, Benhur, se aquele cara, se o Passarinho chegar aqui com sintomas de embriaguez, vocês podem voltar para Caxias. Então nós viemos cuidando, nós viemos patrulhando o César Passarinho a viagem inteira. Vamos parar em Vacaria para tomar um café? Não tem nada de parar, não. Porque nós sabíamos, não tinha como segurar o cara, né? Chegamos aqui em Lagoa, tudo perfeito e tal. Ele disse, ó, doutor César Muliterno, tá entregue, o homem tá perfeito. E ele disse assim, então agora vamos levar. Levaram eles lá para fora, numa fazenda. E mandou o caseiro esconder tudo que tinha de bebida de trago, né?
Exato.
Escondeu tudo. E o Passarinho disse, não. Eu não vou subir no palco se eu não tomar alguma coisa. Dizia, mas homem, a condição é essa. Não dá para depois sentar lá e beber até amanhecer o dia. A condição é essa, nós subir no palco sem teor alcoólico nenhum.
Sem tomar nada.
Sem tomar nada.
Bico seco.
Mas foi uma façanha. Tocar com o Célio Passarinho foi uma façanha.
Um monstro.
Com o Porca Véia, saudoso Porca Véia. Passamos uma vergonha uma vez em São Francisco de Paula. Aqui também, no Adolfo Stella. O Porca Véia.
Que vergonha que passaram.
Exigia. Ó, sem um barrigudinho do lado, eu não toco mais. Largava a gaita. Canta bem, Ur. Bah, cara. Ele era a figura, ele era a estrela. E elas iam tocar o horror pro pessoal da organização. Ó, arranja o uísque, que senão o cara não vai mais tocar. Então era um fiasco, sabe? Era um fiasco. Mas fazer o quê? Os músicos são assim,
são
né?
Assim, né?
Nem todos, nem todos. Nem mas todos. A grande maioria gosta de um trago e aí que se estraga, né?
Isso mesmo, exatamente. Bom, nós falamos dos festivais. Né? Eu quero que você conte uma historinha. Não posso deixar escapar. As traquinagens de Benhur Toledo. A construção de um avião.
Lembrou?
Vocês acreditam? Vocês acreditam? Ele e mais alguns amigos tentaram construir um avião.
No pátio da minha casa. Ah, tá louco. Como é que tu lembrou disso?
Memória ajuda bastante.
Olha só, entre as façanhas da Corsan aqui em Lagoa Vermelha, os escoteiros e a banda, eu tinha um Raul, chefe Raul, agora me lembrei. Chefe Raul, estudando engenharia mecânica em Santo Ângelo, e o Raul começou com as ideias, não sei de onde ele trouxe aqui, a ideia de construir um ultraleve. E trazia aquelas fotos de aviões, assim, para mim. Ele ia lá na Corsan me incomodar. Ele dizia, ó, olha aqui, ó, isso aqui nós vamos gastar tanto para fazer. Eu dizia, cara, não vou tirar dinheiro de dentro da minha casa para botar em avião, cara, tu é doido? Eu disse, não, mas isso aqui vão gastar pouco. Ele disse assim, ó, não é 50-50, eu gasto, eu pago 70%, eu entro só com 30%. Eu disse, não, cara, não vou botar dinheiro nenhum. Não, e foi.
Estava quando obcecado por aquela ideia.
E eu lembro que quando a gente acampava com os escoteiros, sempre eu, na parte mais alta, o barranco, o morro mais alto, estava lá o Raul, procurando o vento, procurando a direção do vento. Então era doido o Raul. E começamos devagarinho e construímos o ultraleve. E, cara, aquele troço lá no pátio de casa, aquele negócio grandão lá. E como é que nós vamos levar para o aeroporto? Eu dizia para ele, cara, daqui um pouquinho não anda na estrada isso aí, não anda, nós vamos ter que carregar num caminhão para levar lá para o aeroporto. E tinha que testar o leme e as asas, para depois botar que era o último gasto, era comprar o motor. Aí, tá, vamos para lá. Arrumamos uma Brasília para rebocar ele e levar lá para o aeroporto. E aí, puxa daqui, puxa de lá e tal. E uma corda de uns 100 metros de distância, nós escoteiros, ó, nó de correr, que daí se levantar, tu puxa o nó de correr e você testa o leme, testa a asa e tal. E numa daquelas, a Brasília foi para um lado e ele levantou o voo, mas a Brasília foi para um lado, esticou a corda e desceu. Debulhou o avião. Acabou com o avião. E ele, nós preocupados, chegamos nele, se machucou e tal, porque amontou aquela ferragem, né?
Estava ele pilotando.
Sim. Ele, graças a Deus, estava de capacete, mas tudo arranhado, né? Ele saiu, nós perguntamos, e aí, se machucou, se quebrou alguma coisa e tal? Ele deu um chute na roda que ainda estava de pé do avião e disse, vamos lá, vamos montar de novo isso aqui. Eu disse, tu é doido, homem, é doido. E foi, fizemos isso por várias vezes, até que eu desisti, eu disse, deu. E ele foi embora para Santo Ângelo, para terminar a faculdade dele, e hoje ele é um empresário que vende ultraleve. Ah, já pensou? Olha. Eu não acreditei.
Só não apostou nessa ideia, nesse sonho.
Ele vende, ele me manda as fotos de lá, dos tipos, agora bem menor. Hoje,
ele levou adiante aquela ideia.
Exatamente. Vendendo ultraleves para o Brasil inteiro, ele faz. É engenheiro mecânico, né?
Tem que trazer ele à Lagoa Vermelha para batermos um papo.
Com certeza.
Benhur, a música lagoense. Antes, uma rápida palavrinha. Eu não sei como é que está o tempo. O Rony nos dá uma orientaçãozinha. Eu não controlei o início do programa.
Isso. 10 minutos.
Isso. Temos ainda mais alguns minutinhos. Benhur, como é que se explica, antes de falarmos da música lagoense, porque temos um tempinho ainda, Índio Caboclo, pelo duro, cantando italiano?
Pois é.
Mas tem lógica isso aí, Benhor? Tem, tem. Diga se tem, Adelmar.
Eu fiz tantas façanhas, né? E foram tantos desafios na minha vida, que quando o professor Mário Miquelon chegou para mim, o Delcio Tavares falhou com ele e me deu a chance. Eu admirava o Delcio Tavares cantando, somos muito amigos hoje. Ele cantando nativismo e italiano. Ele canta, faz os shows até hoje, nativista e italiano. E o Delcio Tavares vendeu um show no dia do festival em Serafina Correia. Ele vendeu um show lá em Santa Rosa, no Musicanto. Lá ele ia ganhar tipo R$4.800 na época. E ali em Serafina Correia era 400, 500 pila, ajuda de custo para cada música. Ele disse, não, eu também faria mesmo, eu vou buscar mais dinheiro, né? E um festival Musicanto era assim, de uma visualidade assim, bem imensa, né? Aí o Mário Miquelon veio para mim, Benhor, tu defende essa música, me mostrou a letra italiana, tu defende essa música? Eu olhei para ele e disse, mas Mário, pelo amor de Deus, mostrei a pele, a cor da pele, né? Como é que eu vou cantar italiano, homem? Mas eu te ensino. Você sempre foi dedicado para os festivais nativista. Eu tenho certeza que você vai te defender no festival italiano em Serafina Correia. Eu vou dizer não para ele, eu estou fechando a porta. É o cara que me faz as músicas nativista. Como é que eu vou dizer não para ele? E se o Delcio Tavares ia defender, é porque alguma coisa tem de interessante. Eu disse, bom, se você se dedicar, Mário, eu vou me dedicar. Tu vai ter que ter paciência comigo. Ele disse, não. Dedique aí uns minutos do teu trabalho da Corsã para a música. Ele vinha na Corsã, a gente se fechava na minha sala e lá ele me ensinando o que dizia a frase, os gestos que eu tinha, como eu deveria interpretar e tal. Isso foi por uns 15, 20 dias e nós tínhamos 30 dias antes do festival. Aí um belo dia ele disse, ó, Benhor, vamos ensaiar hoje na Casa da Cultura. Vamos para lá, a banda vai estar lá pronta e tal. Eu nem sabia quem era o pessoal da banda, que ele estava arrumando tudo, né? Chegamos lá, eu conhecia a maestrina Ivete De Carli, uma exímia tocadora de piano e cantora também, a Ivete De Carli. Nós chegamos assim, no palco da Casa da Cultura, ela disse assim, Benhor, agora sim nós vamos decolar. Essa música do Mário Miquelon na tua voz, Benhor, meu Deus, nós vamos ganhar o festival. Até ali a música estava entrando por um lado e saindo pelo outro, porque eu não estava botando muita fé, né? Dali em diante eu disse, meu Deus, eu vou prestar mais atenção nessa música, né? E aí ensaiamos e tal, e fomos para Serafina Correia. Eu tinha um cabelão na época, era cabelo comprido. O Mário me vestiu de... Ele, não sei onde é que ele arrumou um smoke branco. Eu, negão cabeludo de smoke branco, em Serafina Correia, no meio dos gringos. E ele tinha um cuidado, como ele tinha em todos os festivais, quem estava próximo via. Se estava frio o piso, ele trazia um papelão. Pisa aqui, Benho, pisa aqui. Se eu estava falando muito, ele dizia para o pessoal, parem de falar com ele tem que ficar quieto. Então ele tinha esses cuidados todos, né? Aí ele disse, Benhor, tu não pode falar, tu tem que ficar aqui. E me botava num canto, sempre num canto assim. Ó. E eu, dificuldade para ver o festival, as músicas concorrentes, né? E tá, cantamos a primeira noite, ele me levou para parar numa casa de uma família em Serafina Correia. E ele já deu toda a instrução pro pessoal da família lá, ó, não fala niente com questo quadro, tá? Italiano, que ele não pode ficar falando, tá? Então, as pessoas não vinham, eu ficava dentro do quarto, ele disse, ó, não vai, não se mistura lá, que só fala italiano, tu não vai entender, não vai dar certo. Tá, eu ficava quieto no quarto. Mas no outro dia, era sábado, nós saímos para almoçar, e de tarde eu fui ver o palco das finais, né? E para passar o som de novo para a noite. Eu cheguei lá, tinha alguns jurados por ali, mas eu, de noite, na primeira noite, no escuro, eu não identifiquei os jurados. Mas um cara me identificou. O cara foi jurado meu no Caricho da Canção de Palmeiras das Missões. Ele chegou e disse, eu tinha certeza que esse negrão, esse bugre aqui não tem nada de italiano. E aí, bah, ficamos conversando um monte lá e falamos dos festivais ativistas e tal. E eu disse para ele, mas como é que tu tá aqui? Ele disse, eu vim com o Presotto. O Presotto era um compositor que escreveu no Festival de Serafina Correia e trouxe um italiano de Concórdia para defender a música dele. E ele disse assim, e eu vim com o Presotto e acabaram me pialando, porque sabia que eu era jurado do Festival Nativista. E eu tô aí, sou jurado também. Naquilo o Mário Michelon vem e me tira dali. Tu não pode falar com os jurados, vem pra cá. Tá, me escondeu de novo. Mas veio a noite, eu cantei maravilhosamente bem, porque daí eu vi que eu tava cantando para o mundo, eu não tava cantando para Serafina Correia. E a música é um hino, é como a nossa Alagoense, é o hino de Serafina Correia. Se eu chego em Serafina Correia hoje, do jeito que eu tô aqui, piluchado, eu chego em Serafina Correia e começo a cantar Stasera minha bambina, semo felice come mai, tutti quanti indovina, le perché semo catai. As pessoas param e vêm me cumprimentar. Param. Eu fiz um teste antes da pandemia, fazia anos que eu não ia a Serafina Correia e fomos fazer um show lá na festa da pizza de Serafina. E eu cantando, eu vi que as pessoas estavam ali curtindo, mas estavam, né? Eu disse pro pessoal da banda, quer ver uma coisa? Eu vou fazer uma capela. E fiz isso aí. Já correram tudo para frente do palco. Mas não, Benhur. E autógrafo. E, bom, eu recuperei a imagem. Então, foi uma façanha que depois daquele ano de 93, eu cantei 4 anos seguido em Serafina Correia. Ganhei 3 vezes... com Mário Michelon, e gravei, depois daquilo eu gravei 4 CDs nativista, 5, porque um ainda não saiu, porque não acabou os CDs, né? Então não adianta nem botar em CD, eu tô fazendo clipes, e um DVD, patrocinado pela Prefeitura de Caxias do Sul. Então tem assim, ó, um monte de músicas italianas que hoje eu canto, eu gosto muito, me identifico demais, é como a música italiana, o romantismo italiano, as músicas românticas, para mim, é como um nativismo. É romantismo puro, é coisa assim de raiz, coisa da terra, que eu gosto muito de fazer. Né? É coisa como a nossa, a música alagoense.
Alagoense. Né?
A música alagoense, eu comecei falando antes, eu peguei o livro do Padre Fidelis e levei para Caxias, entreguei para o professor Mário Michelon. Porque na primeira Lagoa da Canção Nativa, eu, César Passarinho, fizemos show e fomos jurado da primeira Lagoa. E naquela edição, naquele evento, eu disse para o Alvício, o Hélio Moreira, o doutor César Muliterno, enfim, os que estavam ali, que eram da organização, eu disse, ó, ano que vem eu venho para cantar no palco, para defender uma música no palco. E, claro, saí dali, eu disse, meu Deus, eu tenho que fazer uma música, eu tenho que fazer uma letra, tenho que ir atrás, tenho que me virar, tenho que dar um jeito. E o próprio Hélio Moreira me disse, Benhur, tu já viu o livro do Padre Fidelis? Eu disse, não, nem sabia, nem do Padre Fidelis. Ele disse, sim, é a biografia de Lagoa Vermelha. Eu disse, capaz, sim. E ele conseguiu para mim, eu levei. O Mário fez essa dádiva, que é a música alagoense. E... inclusive a música que eu fiz Voltando para Casa, eu intitulei Voltando para Casa porque no meio da pandemia eu decidi que eu ia voltar para casa, eu queria viver o meu resto dos meus dias junto com pessoas que eu conheço e que me conhecem, conhecer uma pessoa que está passando do outro lado da rua, contar causos em roda de amigos, com os amigos, isso em Caxias é impossível, não tem como, isso não acontece, em grande centro não acontece isso. Então eu decidi que eu viria embora e comecei a escrever. Eu escrevi umas 30 folhas de ofício com as ideias de que eu estava voltando para casa. E eu fiz a música Voltando para Casa, voltando para a nossa lagoa, para a minha lagoa, e que subentende também, que se vocês prestarem atenção, voltando para a amada, voltando porque o cara brigou com a mulher, é a primeira coisa, sai, vai para uma bodega, sei lá, sai, vai esparecer, mas sai. E depois, e a volta, como é que fica? Então eu comecei escrevendo assim, que estava com saudade, que eu queria voltar, que eu queria amizade, que eu queria o carinho, que eu queria o abraço, o aconchego, né, da mãe, o aconchego da amada, o aconchego da Lagoa Vermelha. Assim eu fiz voltando para casa.
Que maravilha. Lagoense, muita gente, eu ouvi por aí, você pode confirmar ou não, sei lá se chegou ao seu conhecimento, se auto-intitula como o dono da música.
É. Sim, tenho uns amigos. Na verdade, Ademar, na verdade, eu já falei nos microfones que a música lagoense já é um domínio público aí, é de todos os lagoenses.
É o hino de Lagoa Vermelha.
É o hino de Lagoa Vermelha.
Aliás, na época o prefeito era Paulo Moisés de Andrade.
Exatamente, ele fez um documento sancionado pela Câmara de Vereadores, consagrando a música, a letra lagoense, como um hino de Lagoa Vermelha. Então eu fico muito orgulhoso, muito lisonjeado em saber que tem essa consideração. Mas tem alguns amigos que dizem ser dele. A música, né? Tem alguém que diz, ah, mas os arranjos, ou, ah, é minha, a letra é minha, ou, ah, a música é minha. Mas que? Vem contar a história, como é que nasceu a música lagoense. Aí eu dou a mão palmatória, né?
Verdade. Vamos chamar o maestro Bernardi para fazer um costado, porque hoje nós vamos quebrar o protocolo. Protocolo foi criado para ser quebrado, não é mesmo? Qual é o protocolo? O protocolo do programa Lagoa Debate é eminentemente de entrevista. Mas hoje vamos ter uma música aqui no Lagoa Debate. Vai ser o fecho de ouro do programa Lagoa Debate desta segunda-feira. Eu, logo após, ao meio-dia, deitado, pensando no programa, fui tirar ali 15 minutinhos de sono e me veio à mente. Digo, vamos encerrar o Lagoa Debate cantando de hoje à noite com a música lagoense, interpretada pelo Benhur Toledo. Ele traz aqui para um costado o maestro Bernardi. Essa música, que é um hino de Lagoa Vermelha.
Emociona muito, e eu tenho certeza que emociona muitos lagoenses, mas eu sou, e não me canso de repetir, muito orgulhoso, muito apaixonado por nossa lagoa. Da infância do meu tempo, muita lembrança me ficou. Aqui eu fui criança e um pouco ainda sou. A tropilha faz de conta em lindos sonhos crescer, fantasias de menino que o destino abater. Pra batismo de Galdério, tomei banho na lagoa. Compromisso levo a sério, e João Maria me abençoa.
Vamos lá, Edmar! Lagoa! Hoje eu canto um sentimento que me fica. Vim beber água da bica e mergulhar no teu encanto, lagoa. Hoje eu canto um sentimento que me fica. Vim beber água da bica e mergulhar no teu encanto. Da esperança em tuas estradas
vem e vai, duas fontes tão sagradas, veias que não secam mais, trigais maduros ondulantes, pra quem na mesa espera o pão, pontas de gado confiante, porque há fartura neste chão. Tierra de los pinares, pinheirais brindando a Deus. Conheci outros lugares, guapiando como filho teu. Lagoa, hoje eu canto um sentimento que me fica. Vim beber água da bica e mergulhar no teu encanto. Lagoa, hoje eu canto um sentimento que me fica. Vim beber água da bica e mergulhar no teu encanto.
Sensacional, que maravilha, que fecho de ouro do programa hoje, o final de programa totalmente diferente, meu caro Benhor Toledo, maestro Bernardi, que nos fez aqui um costado, que maravilha.
O Bernardi, o maestro aqui tá, nós estamos montando um time, né, Bernardi, nós estamos montando um time para logo, logo vocês vão nos notar por aí pela Lagoa Vermelha e região.
E que bom, que bom. Nossa, rápida saudação aqui, Bernardo. Vamos ouvir aqui também o Bernardo. É importante ouvirmos uma palavrinha dele também.
Até. O Bernardo andava escondido.
Estava escondido,
ele fica lidando com a sorveteria, né? Como é que é o nome da sorveteria lá?
Sorvetes e Companhia.
É, ali, Sorvetes e Companhia, que eu achei o maestro Bernardo.
Aí até o nosso violeiro, que é o Nereu, no Nereu Cirino.
Sim.
Ele estava trabalhando, então ele me chamou. Pega ali o violão e vamos ali fazer um costadinho para nós ali. Eu peguei e vim, né? Tava meio destreinando, ótimo, mas...
Mas o Bernardo é multiprofissional. Ele é, ele é tecladista, violeiro, violinista, gaiteiro e cantor.
E eu imaginava que ele só vendesse sorvete. Você veja o quão... desinformado eu estou. Olha o que esse momento nos proporcionou, Benhor.
Viu só? Aqui também merece uma história, viu?
Merece, merece. E vocês vão fazer uma grande dobradinha.
Com certeza.
Benhor, muita coisa se poderia falar, aquilo que eu disse no início do programa, sua história é longa, é maravilhosa, é rica, é riquíssima. A gente fez aqui um breve apanhado. É. Um resumo da sua trajetória, que é fantástica.
É
um exemplo de vida.
É um exemplo de vida. Eu me orgulho muito, eu me orgulho da minha terra e me orgulho do que eu fiz até então. E com certeza vou encher os olhos de muitas pessoas aqui em Lagoa, porque o projeto que a gente tem aí em andamento está a caminho, o Galpão do Nativismo, que falei, para servir boia campeira, a comida campeira, num fogão de uns 3 metros de comprimento, para que sirva já de buffet. Tu vai chegar e vai se servir nas panelas. O churrasco, o nosso churrasco da Lagoa Vermelha. E música, muita música. Nós vamos fazer música, nós vamos fazer curso de dança, nós vamos fazer curso de violão, de gaita, teclado, de intérprete vocal, de técnica vocal, enfim, nós vamos fazer aquilo lá, o galpão, o salão, virar um centro de eventos.
Que maravilha. Tem tudo para dar certo e vai dar certo. Obrigado, Benhur, mais uma vez. Obrigado, Maestro Bernardi, pela presença em nosso Lagoa Debate desta segunda-feira. Programa que está chegando ao seu final. Obrigado, ouvintes da Rádio Lagoa FM. Obrigado, telespectadores da Lagoa TV. O Lagoa Debate volta na próxima segunda-feira, às 20 horas. Até lá. Boa noite.